Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 1 de junho. Foi o dia em que fez a sua estreia a cadeia de televisão CNN, revolucionando os meios de informação com notícias 24 horas ao dia. Foi em 1980. Lá fora hoje, a 27 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Curtis Bynum. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Donald Trump anuncia hoje a sua decisão sobre o acordo do clima. Al-Shabaab volta a atacar no Quênia. Primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A UNITA anuncia o seu programa eleitoral.
Angola vive hoje uma crise de identidade sem precedentes, que está na base da falência moral do país.
Em Benguela, UNITA e MPLA manifestam-se contra a intolerância política, mas para alguns, o problema está longe de ser resolvido.
Os movimentos que lutaram pela independência, mesmo depois de Angola estar independente, ainda olham para os angolanos como inimigos, tal como no tempo colonial.
Veteranos reuniram-se com o governador do Coanza Sul. Nós temos pormenores. Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai anunciar hoje a sua decisão sobre a retirada ou não do país do Acordo de Clima de Paris, assinado em 2015. Na sua publicação no Twitter, na quarta-feira, Trump disse que fará o anúncio hoje às 15 horas, na Casa Branca. Também na quarta-feira, durante uma sessão de fotos com o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, Trump disse que estava a ouvir muitas pessoas sobre esta questão, em ambas as direções, na preparação da sua posição. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que entre os consultados figuram homens de negócios e chefes de Estado. Ontem, muitos órgãos de informação reportaram que o presidente havia decidido retirar os Estados Unidos do acordo global endossado por 195 países. Tal decisão seria uma grande mudança à política do presidente Obama e fúria de ambientalistas e aliados dos Estados Unidos. Mais de 40 imigrantes de países da África Ocidental morreram no deserto do Saara esta semana, após o camião em que estavam avariou no árido norte do Níger, informou a Cruz Vermelha à agência de notícias Reuters. 6 sobreviventes caminharam até uma remota vila, onde informaram que 44 pessoas, a maioria do Gana e Nigéria, incluindo 3 bebés e 2 crianças, morreram de sede, disse Lawal Taher, chefe do departamento da Cruz Vermelha na região de Bilma. As autoridades do Níger não puderam confirmar imediatamente o número, mas Taher disse que a Cruz Vermelha informou as autoridades e que uma busca pelos corpos está em curso. O número de imigrantes que cruzam o Saara tem aumentado nos anos recentes, à medida que africanos ocidentais empobrecidos arriscam as suas vidas para tentarem chegar à Europa. Atacantes que se pensa serem do grupo islâmico somali Al-Shabaab mataram um professor e raptaram outro depois de queimarem uma escola no nordeste do Quênia. Um membro do parlamento queniano disse à Voz da América que vários militantes atacaram a aldeia de Fafi, a cerca de 90 quilómetros da cidade de Garissa. Um jornalista local disse que os atacantes incendiaram também um carro da polícia e feriram 3 polícias. A Al-Shabaab intensificou nas últimas semanas os seus ataques no Quênia. A violência no mundo custou em 2016 mais de 14 trilhões de dólares, uma indicação do grave impacto do terrorismo no mundo. O dado consta do novo Índice Global da Paz, que estuda os níveis de conflito e segurança no mundo. Apesar dos incidentes de Paris, Bruxelas e Londres, a Europa continua, segundo os autores do índice, a região mais pacífica do mundo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG, O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vêm aí as eleições e com elas vêm as promessas. A UNITA apresentou hoje o seu programa governamental para o caso de vencer as eleições. É denominado Agenda de Mudança. O Coque Mukuta esteve na apresentação.
Segundo Isaías Chamakuva, presidente da UNITA, o poder autoritário que o país tem leva a propor aos angolanos uma agenda de mudança 2030.
Angola vive hoje uma crise de identidade sem precedentes, que está na base da falência moral do país, da opacidade do sistema financeiro, da mediocridade do sistema de educação, do desmoronamento do sistema de saúde, da prostituição da economia, da ineficácia do sistema de justiça e da supressão do papel das estruturas do Estado. Angola é governada por uma oligarquia que instalou no país um poder autoritário que controla os recursos económicos e funciona como força de bloqueio ao triunfo do ideal democrático e ao funcionamento de suas instituições.
Chamakuva prometeu dar aos angolanos um salário mínimo de $500.
Ninguém, já o dissemos desde há muito tempo, ninguém poderá ganhar menos do que o equivalente a $500.
O presidente da UNITA prometeu ainda dar para cada família angolana uma casa condigna.
No programa de urbanização e habitação, nós procuraremos dar uma casa condigna para cada família.
O político disse ainda que ninguém mais vai morrer por falta de condições nos hospitais.
Ninguém mais vai morrer apenas porque os hospitais não têm medicamentos. Na área da educação de qualidade para o desenvolvimento, o GIP assume a educação e ensino como pilar fundamental de mudança e de desenvolvimento econômico e social. O GIP fará, por isso, investimentos massivos na educação de qualidade para todos.
Na ocasião, Isaías Chamakuva anuncia que o seu governo, caso ganhe as eleições, vai se denominar GIP, Governo de Inclusão e Participativo, que vai ter como base programa de curto e longo prazo. Lembre que a UNITA anunciou também, caso ganhe as eleições, a elaboração de uma nova Constituição, uma liderança dialogante e o resgate da cidadania desta capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, participou hoje na gravação de um programa do Angola Fala Só. O programa foi orientado pelo colega Álvaro Lugero de Andrada. Álvaro está em linha. Quais foram os pontos importantes desta intervenção do governador?
João, foi uma conversa muito interessante e muito interativa com a audiência que estava presente na sala. Muitas pessoas estavam na sala e houve 5 ou 6 que colocaram perguntas pertinentes sobre o desenvolvimento de Benguela em diversas localidades da província, e ele respondeu quase todas. Em termos genéricos, ele abordou a questão da corrupção e criticou muito o facto da comunidade internacional não apoiar Angola e de Angola não ter acesso aos fundos de financiamento. E um dos aspectos que a comunidade internacional indica é, além dos recursos que Angola tem, a questão da corrupção. Ele disse que a corrupção é algo que transpassa o mundo todo, mas em Angola há uma sobrevalorização desse aspecto. Ele também destacou a questão das bases que diz ter lançado neste mandato para o desenvolvimento de Benguela, nomeadamente a grande região metropolitana de Benguela, como o Bid Cantumbela e a cidade de Benguela. Ele mostrou planos que recentemente foram aprovados. Ele acredita que isso poderá ser feito no futuro, ultrapassado desta crise que Angola enfrenta e que ele reconhece ter, que a Benguela sofreu muito com isto. Um outro aspecto importante é quando ele vai continuar ou não, colocada a questão de que ele teria que vai abandonar o mandato. Ele diz que o governador tem o mandato de legislatura, ele termina o mandato, se ficar, está aberto a ficar ou a outro lugar, porque ele pertence a um partido. Portanto, em termos gerais, foram os pontos mais importantes desta conversa, onde houve, sim, de facto, uma boa interação com os participantes.
Era o Álvaro Lugero de Andade a falar-nos de Benguela. Os ouvintes podem ver e ouvir o programa na nossa página do Facebook, VOA Português. E ainda continuamos em Benguela. Algumas zonas da província têm sido cenário de violência política, a última delas há alguns dias atrás. O João Marco diz que todos concordam que isto não beneficia de nenhum modo Angola e as suas perspectivas. João.
Tanto o MPLA, partido no poder, como a UNITA, líder da oposição, consideram que a intolerância política é contrária ao espírito de unidade e reconciliação. Na ótica do deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial do Galo Negro, a situação é bem mais complexa quando se olha para o ambiente eleitoral.
Nesse momento, a nossa preocupação é, numa fase como esta, as populações não podem viver em estabilidade, deixando as suas casas, outra vez com trouxas, etc. E isso depois, isso decepciona as pessoas em acreditar os políticos, decepciona as pessoas a... Para, em relação à política, nós temos de criar um clima de confiança para as pessoas poderem ir a estas eleições, fazer das eleições uma grande festa.
Candidata à Assembleia Nacional, administradora municipal e primeira secretária do MPLA no Bocoio, de Olinda, Valiangula, reconhece que ambas as partes ficam a perder.
E tudo o que está a acontecer neste momento são forças negativas que não ajudam nem ao MPLA, nem à UNITA, nem a ninguém. Não faz sentido estarmos a impor os nossos partidos a quem não queira. Daí que eu gostaria que todo aquele que é responsável de um partido incutisse isto na cabeça de todos os militantes, dizendo: somos irmãos, cada um pode estar no partido que mais lhe convier.
Numa entrevista a propósito do 25 de maio, Dia de África, o historiador Armindo Jaime falou de algumas das causas para tanta discórdia num país independente há já 4 décadas.
Os movimentos que lutaram pela independência, mesmo depois de Angola estar independente, ainda olham para os angolanos como inimigos, tal como no tempo colonial. Nós não conseguimos sustentar nada enquanto não existir participação de todos os atores. Enquanto nós não conseguirmos nos reconhecer como sendo todos angolanos, no contexto de Angola e da África particularmente, nós não podemos dar nenhum passo em frente. Também temos omitido a informação sobre o nosso passado. É só para dar exemplo que Angola, a história de Angola não se dá. Os únicos que falam sobre a introdução à história de Angola, a nível do país completo, são os que fazem o curso de história no IFED.
Refira-se que no Cubal, onde a intolerância provocou 3 mortos e vários feridos, a UNITA fala em 30 famílias deslocadas, ao passo que em relação ao Bocoio ainda se fazem as contas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O problema das pensões de reforma dos veteranos de guerra é algo que se arrasta há muitos anos e nós temos abordado essa questão através de todo o país. Agora, no Cuanza Sul, o governador Eugênio de Brito Teixeira reuniu-se hoje com os veteranos. Muitos deles querem um encontro com o presidente Eduardo dos Santos e manifestaram ceticismo quanto à utilidade do encontro de hoje. Fernando Caetano.
Do encontro que serviu para auscultar os problemas que mais afligem os antigos combatentes e veteranos da pátria, promovido pelo governador local Eusébio Teixeira, foram levantadas questões candentes como o atraso no pagamento das pensões, votados ao esquecimento, ex-faplas preteridos por ex-falas na tramitação de documentos, falta de habitação, de emprego e muito mais. Os antigos combatentes, Fernando António e Januário Jaime,
andamos na mesma trincheira com aqueles que eram militares. E o que tem acontecido é que, cada vez que há um encontro desse, fala-se nos assuntos, não se resolve nada. Patenteamento, nós precisamos de enquadramento. Só será possível receber alguma reforma nesse capítulo se formos patenteados. Apresentamos documentação, papéis e entregamos. Na véspera das eleições, há essa conversa. Depois, esquecem-nos. Só nas outras eleições é que aparece.
Por seu turno, o governador Teixeira solicitou aos ex-combatentes e veteranos da pátria para que em agosto afluam as mesas de voto para a escolha dos dirigentes do Sumo para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Os professores da província angolana do Bengo ponderam suspender uma greve que pretendiam disputar a partir da próxima segunda-feira. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Porta-voz do Simprof local, Baixo e Paulino Mateus, disse à Voz da América que a decisão foi tomada esta tarde depois que o patronato começou a honrar os primeiros compromissos para com os profissionais. A decisão da paralisação das aulas por tempo indeterminado tinha sido decidida em Assembleia Provincial dos Professores e visava pressionar o Ministério da Educação a pagar os salários em atraso que envolvem cerca de 2 mil docentes. O responsável sindical disse que, diante da pressão feita, o governo resolveu igualmente retirar a quota sindical, faltando agora resolver a questão que tem a ver com a exoneração de 12 coordenadores de disciplina afastados supostamente por terem aderido às duas primeiras fases da greve nacional que decorreram em abril, também convocada pelo Simprof.
Nós vamos ter que voltar a reunir em Assembleia Conselheira na terça-feira, só por um facto. Dois dos três pontos que nós estávamos a reclamar, a direção provincial notificou-nos há pouco e nós já comprovamos, já resolveram. Se era, na verdade, o pagamento da dívida, começou-se a fazer o pagamento já desde manhã, por ordem alfabética, cerca de 423 colegas já têm os dinheiros nas contas.
Sim, sim.
Nós comprovamos isso, apesar de que são 2 mil e tal, mas o processo começou. E segundo elemento, ter a pretensão da retirada da conta, também já devolveram a cota sindical. Os constrangimentos que nós tínhamos a nível da nossa conta no BPC já está desbloqueado. Então ficou apenas um único caso, que é, na verdade, a exoneração dos 12 colegas que haviam aderido à greve.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora aqui uma notícia de interesse económico. A falta de financiamento público torna maior a necessidade de Angola atrair mais investimento privado para ajudar no desenvolvimento e diversificação da sua economia, defendeu em Londres um economista especializado na África subsaariana. Vítor Lopes, economista sénior do Standard Chartered Bank, disse que Angola, para esse efeito, precisa de melhorar o ambiente de negócios. Ele falava no Fórum Angola 2017, dedicado ao tema diversificação económica, desenvolvimento e fortalecimento da democracia, organizado pelo Instituto Real de Relações Internacionais, conhecido por Chatham House, em Londres. Já José Otávio Van Dunham, diretor do Centro para o Estudo das Ciências Jurídico-Económicas e Sociais da Universidade Agostinho Neto, reconheceu que acabou a era dos anos de ouro, mas rejeitou que o petróleo tenha sido uma maldição. Van Dunham disse que o investimento em infraestruturas, como centrais de energia e na rede rodoviária, permitiu resolver principais problemas de pós-guerra, que era a circulação de bens e pessoas e reencontro de famílias. Já Maria da Cruz, presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos-Angola, também referiu a importância das infraestruturas para atrair investimento privado, o qual pode beneficiar do potencial da economia angolana em termos de dimensão e de riqueza de outros recursos. Søren Kierkegaard, de investigador da Chatham House, lamentou por seu turno o atraso de Angola em termos de atrair investimento face a outros países africanos e a falta de eficiência no desenvolvimento de infraestruturas. Entre 2010 e 2015, disse o investigador, o governo angolano gastou 56.300 milhões de dólares em estradas, cerca de 9 milhões e 400 mil dólares por ano, mas o Banco Mundial estimou que seria apenas necessário 4.400 milhões de dólares por ano, menos de metade. Jensen referiu também que, segundo os planos oficiais, no período 2013-2014, o governo pretendia construir 6.500 quilómetros de estrada, mas só conseguiu completar um terço, 2.300. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet pode ver lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues.com. E se o ouvinte quiser partilhar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Raul Tati, ativista de Cabinda, professor universitário e candidato independente da Sociedade Civil de Cabinda pela lista da UNITA, do Círculo Eleitoral de Cabinda. Portanto, amanhã é uma oportunidade para discutirmos Cabinda e não só, falar também das eleições e de Angola com Raul Tati. Dois países nórdicos decidiram reforçar as relações de cooperação com a província de Malanje nos domínios económico e social. As apostas são da Suécia e Noruega. Isaías Soares.
As apostas são dos reinos da Suécia e Noruega. O embaixador da Suécia em Angola, Linar Kilendre Larsson, até hoje em Malanje, reconheceu as potencialidades encontradas na região, com prioridade ao setor energético, onde as barragens de Capanda e Lauca em muito contribuirão para o desenvolvimento agroindustrial do país. O diplomata, que viajou em companhia do ministro conselheiro da embaixada da Noruega, Havard Oker, definiu os interesses existentes nas áreas de negócios, energia e transporte.
Estamos aqui há muito tempo, começamos o trabalho junto com a Angola já antes da independência e hoje em dia nós estamos virados mais na área do comércio e nós temos muitas empresas suecas que estão interessadas em investir aqui, se tiver projetos concretos aqui. Pode ser em diferentes setores, por exemplo, na área de energia ou transporte.
A Noruega, que estreita relações com Angola desde o início da década de 80, tem o foco nos setores das pescas, agricultura, petróleo e energia, e vai realizar este ano investimentos na ordem de bilhões de dólares americanos. Relativamente aos setores da agricultura e pescas, o ministro conselheiro da Embaixada da Noruega, Havard Oker, garantiu variar entre 40 a 50 milhões de dólares este ano o fundo disponível.
Nós temos um fundo de investimento, então, de valor de 40 milhões de dólares, então, onde estamos investindo. Então, no sector da agricultura e no sector da pesca. Este fundo está a terminar a primeira fase agora. Estamos agora a planificar outra fase, que vai ser no mesmo nível, 40 a 50 milhões. Fazemos isto conjunto com o Banco Bay, que é uma cooperação com investidores também de Angola.
Para o diplomata norueguês, além de uma embarcação que monitora o estoque de peixe na zona costeira de Angola, que deverá continuar, Angola é o país mais importante de África em termos de negócios. Os diplomatas reuniram-se com o governador Norberto Fernandes Santos, com o qual tratou de aspectos ligados à vida da província e às potencialidades existentes, assim como visitaram áreas desminadas e as empresas instaladas no polo agroindustrial de Capanda. Os emissários da Suécia e Noruega regressam ainda hoje à capital angolana, Luanda. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Hoje, uma equipa africana, o Senegal, foi eliminada. Perdeu com o México por 1-0 num dos três jogos de hoje dos oitavos de final. Portanto, o Senegal, a terceira equipa africana a ser eliminada. Portanto, das quatro equipas africanas que iniciaram esta competição, resta apenas uma, a Zâmbia, que ontem eliminou a Alemanha. Nos outros jogos de hoje, a Itália bateu a França por 2-1. Estados Unidos deram cabazada à Nova Zelândia, 6-0. Nos quartos de final, vamos ter Venezuela-Estados Unidos, Portugal-Uruguai, México-Inglaterra e a Zâmbia tem pela frente a Itália. Continuamos com o futebol, agora para falar dos rankings da FIFA. Não há alteração nos 10 primeiros. Brasil está no topo, seguido da Argentina, Alemanha, Chile e Colômbia. Portugal está em 8º lugar. Nos palopes, quase todos em queda. O melhor continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído 2 lugares para o 84º. Segue-se a Guiné-Bissau, em 103º. Estava anteriormente no 94º. Moçambique caiu 1 lugar para 106º. Angola mantém-se em 104º. São Tomé mantém-se no lugar 178. O melhor país africano é o Egito. Está em 20º lugar. Continuamos com o futebol. Benfica de Portugal confirmou a venda do guarda-redes Ederson ao Manchester City. 45 milhões de dólares. Um defesa da seleção dos Estados Unidos, John Brooks, tornou-se ontem no jogador americano a ter a transferência mais alta da história do futebol americano. Foi transferido do Hertha Berlim para o Wolfsburg. 22 milhões de dólares. O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou a proibição do Atlético Madrid inscrever futebolistas até janeiro de 2018. O Atlético Madrid acusa o Tribunal de discriminação, recordando que o Real Madrid tinha apanhado a mesma suspensão, mas foi posteriormente reduzida em metade, o que significa que o Real pode contratar jogadores já em julho. No basquetebol americano, hoje realiza-se o primeiro jogo da final entre o Cleveland Cavaliers, atual campeão, e o Golden State Warriors. É a terceira final consecutiva entre os dois clubes. Golden State venceu em 2015, Cavaliers o ano passado. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Ao apresentar as perspectivas económicas para Moçambique, apontando para um crescimento de 4,5% este ano, o FMI mostrou-se disponível para negociar um programa estrutural de longo prazo. Alfredo Júnior.
Economistas e analistas moçambicanos consideram que os dados apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, que dão conta dos sinais de recuperação económica de Moçambique e de que o produto interno bruto poderá situar-se em 4,5% em 2017, são consentâneos com a realidade que o país apresenta. Esta é a visão do economista Salim Valá.
Há uma retoma, né? Há uma ligeira melhoria da situação econômica. Nós tivemos uma situação muito difícil em 2016, não é? As perspectivas de crescimento econômico são mais promissoras.
Já o economista Luís Magasso considera que essa rápida recuperação ainda não tem reflexo no bolso do cidadão, algo que é subscrito pelo analista e jornalista Alexandre Schuri.
Quando a recuperação é tão rápida, portanto, mais de 10% de recuperação num período, digamos, 3 ou 4 meses, não é um bom sinal. Porque é um sinal que rapidamente as pessoas ainda estão com os mesmos hábitos e níveis de consumo.
Eu fico muito feliz como moçambicano quando há projeções desse género. É verdade que esse crescimento ainda está muito longe de poder se refletir na mesa do cidadão.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Alfredo Júnior vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão económica de Moçambique, mais pormenores, mais especialistas a falarem. Isso na nossa segunda meia hora, há dentro de aproximadamente 2 minutos, quando estiver aqui o Eduardo Ferro. Agora vamos ficar com um pouco de música. Há muitos anos atrás, o grupo da Doce teve um grande sucesso, chamava-se Light My Fire. Ficamos aqui com Acendo o Meu Fogo, mas não pelos dois, pelo UB40. You know that it would be untrue. You know that I would be the lie if I was to say it to you. Girl, we couldn't get my child. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is true. No time to wallow in the mud. Time now we can only lose. And our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Amigo ouvinte, boa noite. Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade. O Presidente Trump vai anunciar decisão sobre o Tratado de Paris sobre as alterações climáticas. 40 imigrantes africanos morrem no Saara. Ataque do Al-Shabaab no norte do Quênia mata professor. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax da Beira, a Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Curtis Bainan, na produção a Doris Nelson. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias com João Satoi.
Olá, ouvintes. O presidente Donald Trump diz que irá anunciar hoje a sua decisão sobre a retirada ou não dos Estados Unidos do Acordo de Clima de Paris assinado em 2015. Numa publicação no Twitter, na quarta-feira, Trump disse que fará o anúncio hoje às 15 horas locais. Também na quarta-feira, durante uma sessão de fotos com o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, Trump disse que está a ouvir muitas pessoas em ambos os lados do argumento na preparação da sua posição. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que entre os consultados figuram homens de negócio e chefes de Estado. Ontem, muitos órgãos de informação reportaram que o presidente havia decidido retirar os Estados Unidos do acordo global endossado por 195 países. Tal decisão seria uma grande mudança à política de Obama para agrado da base republicana e fúria dos ambientalistas e aliados dos Estados Unidos.
Mais de 40 imigrantes do oeste africano morreram no deserto do Saara esta semana, depois do caminhão em que se encontravam se ter avariado no árido norte do Níger, informou a Cruz Vermelha. 6 sobreviventes caminharam até uma vila remota, onde informaram que 44 pessoas, maior parte delas do Gana e da Nigéria, incluindo 3 bebés e 2 crianças, morreram de sede, segundo disse um chefe da Cruz Vermelha na região de Bilma. As autoridades do Níger não puderam confirmar imediatamente o número, mas a Cruz Vermelha informou as autoridades que uma busca pelos cadáveres estava, entretanto, em curso. O número de imigrantes que cruzam o Saara tem aumentado nos anos recentes, à medida que africanos ocidentais empobrecidos arriscam as suas vidas tentando chegar à Europa.
Atacantes que se pensa serem do grupo islâmico somali Al-Shabaab mataram um professor e raptaram outro depois de queimarem uma escola no nordeste do Quênia. Um membro do Parlamento queniano disse à Voz da América que vários militantes atacaram a aldeia de Fafi, a cerca de 90 quilómetros da cidade de Garissa. Um jornalista disse que os atacantes incendiaram também um carro da polícia e feriram 3 polícias. Al-Shabaab intensificou nas últimas semanas os seus ataques no Quênia.
A violência no mundo custou em 2016 mais de 14 trilhões de dólares, ou seja, uma indicação do impacto do terrorismo no mundo. O dado consta do novo Índice Global de Paz, que estuda níveis de conflito e segurança através do planeta. Apesar de certas melhorias globais no último ano, o índice realça algumas disparidades. Por exemplo, nos Estados Unidos foi registado um declínio de paz, o primeiro em 7 anos. Os autores do estudo dizem que os Estados Unidos baixaram 11 lugares, estando agora na posição 114 numa lista de 163 países analisados. A redução resulta da polarização política, tensão e violência envolvendo a polícia. A paz deteriorou-se também no Médio Oriente e na África do Norte. Continua sintonizado com a Voz da América. Ao apresentar as perspectivas económicas para Moçambique, apontando para um crescimento de 4,5% em 2017, o Fundo Monetário Internacional mostrou-se disponível para negociar um programa estrutural a longo prazo. Mostrou-se, porém, ansioso pela divulgação pela Procuradoria-Geral da República do relatório sumário, numa primeira fase e completo, da auditoria às dívidas ocultas, um documento que está a ser elaborado ou que foi elaborado pela empresa Kroll. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Economistas e analistas moçambicanos consideram que os dados apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, que dão conta dos sinais de recuperação económica de Moçambique e de que o produto interno bruto poderá situar-se em 4,5% em 2017, são consentâneos com a realidade que o país apresenta. Esta é a visão do economista Salim Vala.
Há uma retoma, né? Há uma ligeira melhoria da situação econômica. Nós tivemos uma situação muito difícil em 2016, não é? Mas as perspectivas de crescimento econômico são mais promissoras.
Já o economista Luís Magasso considera que essa rápida recuperação ainda não tem reflexo no bolso do cidadão, algo que é subscrito pelo analista e jornalista Alexandre Schuri.
Quando a recuperação é tão rápida, portanto, mais de 10% de recuperação num período, digamos, 3 ou 4 meses, não é um bom sinal. Porque é um sinal que, rapidamente, as pessoas ainda estão com os mesmos hábitos e níveis de consumo.
Eu fico muito feliz como moçambicano, quando há projeções desse género. É verdade que esse crescimento ainda está muito longe de poder se refletir na mesa do cidadão, no sentido de melhoria das condições de vida do cidadão, no sentido de aumentar a capacidade de compra do cidadão. De qualquer forma, esses números aritméticos estimulam-nos.
Ao apresentar as perspectivas económicas, o FMI mostrou-se disponível para negociar com Moçambique um programa estrutural de longo prazo. Porém, mostrou-se ansioso pela divulgação, pela Procuradoria-Geral da República, do relatório sumário, numa primeira fase e completo, da auditoria às dívidas ocultas, documento elaborado pela Kroll. Este passo é tido como essencial para dar outra dinâmica no restabelecimento da confiança por parte dos credores, tendo em conta que a renegociação da dívida está arrefecida. Alexandre Schur acredita que as autoridades moçambicanas irão divulgar o conteúdo do relatório da Kroll, por forma a voltar a ganhar confiança.
Não há como esconder os resultados, porque o relatório já está a circular e as entidades que normalmente financiam Moçambique, quer por via de investimentos, quer de crédito, quer mesmo de oferta, ou seja, de doação do dinheiro para os orçamentos do Estado, já têm acesso à informação. Então, não há como as autoridades moçambicanas esconderem o conteúdo desse relatório.
Aliás, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, reafirmou esta semana que esse relatório será tornado público assim que concluir o trabalho técnico em curso.
Estamos a concluir os trabalhos de verificação da sua conformidade com os termos de referência. Porque, como se sabe, a auditoria foi solicitada para tecnicamente auxiliar as investigações nos autos da instrução preparatória em curso. Portanto, precisamos de um relatório consolidado e que efetivamente sirva de suporte às nossas investigações.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Moçambique, onde o Banco Central decidiu que a Sociedade Gestora das Pensões dos Funcionários do Banco de Moçambique seja a principal acionista do intervencionado Moza Banco. Mas a decisão está a ser contestada por alguns académicos porque não garante, segundo eles, transparência na supervisão bancária. Ramos Miguel.
O anúncio foi feito por Alberto Bila, membro do Conselho de Administração do Banco de Moçambique, afirmando que a Conranha injetou cerca de 137 milhões de dólares para a compra de Moza Banco, que estava sob intervenção do Banco Central desde setembro do ano passado. Comentando a decisão do Banco de Moçambique, o economista Custódio Zimba disse que a mesma põe em causa, citamos, o princípio da transparência, uma vez que são os funcionários do Banco Central que supervisionam o sistema bancário nacional. Por seu turno, o acadêmico Jean Makwane, em postagem do seu Facebook, diz que se intriga a saber qual vai ser o grau de isenção dos funcionários do árbitro na sua função reguladora. Sublinha o acadêmico que os funcionários do árbitro passam a ser os donos da empresa em que esse mesmo árbitro interveio. Para o economista Lázaro Cunica, a decisão de intervencionar o Moza Banco foi boa, mas esta de Acudumba ser acionista maioritário é de bradar aos céus. É a nódoa que cai sobre o melhor pano, destacou. Entretanto, outros economistas consideram que, tirando esta questão da transparência, que é importante, é positivo o fato de o Banco de Moçambique ter tomado a decisão de recapitalizar o Moza Banco. António Francisco.
Esse processo, eu acho que foi muito útil que o Banco de Moçambique tenha tomado essa iniciativa. Porque, por exemplo, neste momento, eu penso que o sistema financeiro está tranquilo. Porque, de alguma maneira, eu acho que o Banco de Moçambique credibilizou, com uma certa iniciativa, o sistema bancário. Então, eu acho que isso foi um aspecto muito positivo.
Contudo, o economista António Sitoi diz que os novos gestores do Moza Banco devem estar atentos a habituais interferências políticas que podem conduzir o banco à falência.
É preciso que os bancos comerciais tenham cuidado de dar empréstimos com garantias reais, porque muitas das vezes os créditos são atribuídos só com um telefonema, sem garantia nenhuma. E o dinheiro dos clientes vai saindo dessa forma. E como não há um compromisso moral dos que pedem dinheiro por via telefónica, se a nessa questão de confiança e pronto, descapitalizam os bancos.
Na nova estrutura de acionistas, a Conranha de ter 80% do Moza Banco, o novo banco fica com 10% e a Moçambique Capitais também com 10%. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora à Angola. O candidato da UNITA, Presidente da República, Isaías Chamacuva, apresentou o seu programa eleitoral denominado Agenda da Mudança 2030 para as eleições do próximo dia 23 de agosto. Coque Mukuta, com mais pormenores.
Segundo Isaías Chamacuva, presidente da UNITA, o poder autoritário que o país tem leva a propor aos angolanos uma agenda de mudança 2030.
Angola vive hoje uma crise de identidade sem precedentes, que está na base da falência moral do país, da opacidade do sistema financeiro, da mediocridade do sistema de educação, do desmoronamento do sistema de saúde, da prostituição da economia, da ineficácia do sistema de justiça e da supressão do papel das estruturas do Estado. Angola é governada por uma oligarquia que instalou no país um poder autoritário que controla os recursos económicos e funciona como força de bloqueio ao triunfo do ideal democrático e ao funcionamento de suas instituições.
Chamacuva prometeu dar aos angolanos um salário mínimo de $500.
Ninguém, já o dissemos desde há muito tempo, ninguém poderá ganhar menos do que o equivalente a $500.
O presidente da UNITA prometeu ainda dar para cada família angolana uma casa condigna.
No programa de urbanização e habitação, nós procuraremos dar uma casa condigna para cada família.
O político disse ainda que ninguém mais vai morrer por falta de condições nos hospitais.
Ninguém mais vai morrer apenas porque os hospitais não têm medicamentos. Na área da educação de qualidade para o desenvolvimento, o GIF assume a educação e ensino como pilar fundamental da mudança e do desenvolvimento econômico e social. O GIP fará, por isso, investimentos massivos na educação de qualidade para todos.
Na ocasião, Isaías Chamacuva anuncia que o seu governo, caso ganhe as eleições, vai se denominar GIP, Governo de Inclusão e Participativo, que vai ter como base programa de curto e longo prazo. Lembre que a UNITA anunciou também, caso ganhe as eleições, a elaboração de uma nova Constituição, uma liderança dialogante e o resgate da cidadania desta capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Um destacado advogado brasileiro é da opinião de que a Polícia Federal perdeu o controle da Operação Anticorrupção Lava Jato e que as dezenas de delações premiadas realizadas nos últimos meses têm contribuído para gerar mais incertezas sobre o futuro da política brasileira. Patrick Faz.
Essa é a análise do advogado Cacai Castro, que defende aproximadamente 20 citados na Lava Jato. Ele critica a forma como as delações estão sendo feitas.
Evidentemente, com essa quantidade enorme de delações a granel, delação sem nenhum controle, o quadro ficou muito indefinido, uma insegurança muito grande, porque você vê que cada vez mais, com as delações da forma que estão sendo feitas, perdeu-se um pouco o controle, inclusive da própria Lava Jato. A Lava Jato hoje, cada dia tem uma parte nova, uma operação nova, e você já não entende mais nem os próprios advogados o que significa a dimensão que está se fazendo da delação. A delação é um instituto importantíssimo, um instituto que, sem sombra de dúvida, ajuda no enfrentamento do crime organizado, mas não da forma que está sendo feito.
O advogado acredita que a situação política do presidente Michel Temer está extremamente complicada e vê, como outro agravante, o poder legislativo estar acuado em meio às investigações da justiça. Ele ainda defende a realização de eleições diretas para tentar contornar essa crise política no Brasil.
Nós vivemos um momento muito grave no país, porque com boa parte do Poder Legislativo sendo investigado, o Poder Legislativo está claramente acuado. Nós não temos o Poder Legislativo cumprindo o seu verdadeiro papel. Nós temos um executivo sem legitimidade desde o início, porque o impeachment, você pode falar o que quiser da Dilma, mas não tinha motivo para impeachment, ela podia ser incompetente, mas ela não fez aquele crime que levou ao impeachment. E você tem um superpoder judiciário, então nós estamos hoje um pouco dependendo, inclusive do julgamento que vai começar agora dia 6 do TSE. Eu acho que as condições políticas para o presidente da República são muito ruins, extremamente ruins. Talvez, se a sociedade pudesse pensar como um todo para sair ou para uma eleição direta, para uma convocação de eleição direta, podia tentar pacificar a sociedade.
Cacai Castro também entende que a forma como o combate à corrupção vem sendo realizado é incorreto, pois, segundo ele, é necessário que a justiça conceda ao suspeito o amplo direito da defesa.
Todos nós temos interesse absoluto, qualquer cidadão de bem, em fazer o enfrentamento da corrupção. Ninguém podia imaginar que existisse uma corrupção tão entranhada, uma corrupção tão sistemática no país. Agora, o que eu digo é o seguinte: como fazer esse enfrentamento é que faz a diferença. Nós queremos fazer esse enfrentamento dando o direito pleno de defesa com as garantias constitucionais ao cidadão que está sendo acusado. O advogado tem que fazer o quê? Ele tem que usar o direito pleno de defesa. Se você fizer esse enfrentamento com as garantias constitucionais que nós conseguimos ao longo da vida incorporar, não só na Constituição, mas também na jurisprudência, esse enfrentamento será feito seriamente, fortemente, e o país sairá fortalecido. No entanto, se for feito esse enfrentamento de uma forma como boa parte da Lava Jato está fazendo, boa parte dos procuradores, que é tornando a prisão preventiva obrigatória, preventiva de às vezes dois anos de prisão preventiva, com essas prisões temporárias feitas a granel, com esses vazamentos de escuta telefônica e todo tipo de gravação, vazamentos criminosos, imediáticos, planejados, esse tipo de enfrentamento não interessa para a sociedade. O problema todo é que com essa massificação, com essa espetacularização do processo penal no Brasil, as pessoas são previamente condenadas.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. O número de países afetados pelo terrorismo atingiu um recorde de todos os tempos em 2016 e, pela primeira vez em 7 anos, os Estados Unidos viram um declínio da paz. Os dados são de um novo estudo de indicadores de paz que mostra que a violência custou nada menos nada mais do que 14 trilhões de dólares no ano passado. Amâncio Miguel.
De facto, a violência no mundo custou em 2016 mais de 14 trilhões de dólares, uma indicação do grave impacto do terrorismo. O dado consta do novo Índice Global da Paz, que estuda os níveis de conflitos e segurança em volta do mundo. O Instituto para a Economia e Paz, que elabora o estudo, diz que a paz continua a deteriorar no mundo nos últimos 10 anos. Apesar de certas melhorias globais no último ano, o índice realça disparidades. Por exemplo, nos Estados Unidos foi registrado um declínio de paz, o primeiro em 7 anos. Os autores do estudo dizem que os Estados Unidos baixaram 11 lugares, estando agora na posição 114, numa lista de 163 países analisados. A redução resulta da polarização política, tensão e violência envolvendo a polícia. Michel Brosla, da equipa de pesquisa, disse que, além disto, os Estados Unidos têm vindo a registrar uma subida de homicídios e manifestações. A paz deteriorou também no Médio Oriente e África do Norte. Apesar dos incidentes de Paris, Bruxelas e Londres, a Europa continua, segundo os autores do índice, a região mais pacífica do mundo. A Síria continua o país menos pacífico do mundo pela quinta vez consecutiva, dizem os autores do relatório.
Na Somália, mais de 6 milhões de pessoas necessitam de ajuda alimentar e de assistência médica. Na sequência de uma prolongada seca, as crianças correm um risco acrescido. Muitas das crianças chegadas a uma escola primária vieram de Baidoa, recentemente desalojadas pela seca rigorosa. O órfão Abdi Hassan, de 7 anos de idade, vive com a sua avó num campo de deslocados. Tem problemas nas aulas. Os professores dizem que vai para a escola com fome e acrescentam que ele não é o único. Ambiu Dair frequentou esta escola quando era pequena e ensina lá há 25 anos. Ela diz que são precisas refeições escolares.
Uma criança subnutrida não consegue assimilar o que foi ensinado. Quando lhe fazem uma pergunta na sala de aula, não sabe responder. Isso porque não comeu. Temos que repetir a mesma matéria vezes sem fim porque não conseguem memorizar.
Agências de auxílio dizem que mais de 270 mil crianças foram desalojadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que a seca impede 40 mil de irem à escola.
A seca tem um impacto triplo. A seca, a doença, o desalojamento têm um impacto nas crianças. A seca afeta as famílias, podendo provocar diarreias agudas. E as crianças subnutridas precisam de mais auxílio.
Nesta escola, para as crianças com mais de 6 anos, trata-se de uma segunda crise. Muitas atravessaram a crise de 2011 no centro e sul da Somália. Os peritos dizem que a subnutrição, quando criança, pode levar a problemas de saúde no futuro, pondo também em causa o rendimento profissional da pessoa. Num centro em Baidoa, crianças com menos de 5 anos recebem suplementos nutricionais e as mães devem entregar os pacotes vazios.
O pacote vazio indica que a criança se alimentou. Isto evita a venda dos pacotes no mercado. Pressiona também as mães a alimentarem os filhos.
O UNICEF diz que o número de crianças severamente subnutridas na Somália disparou 50%, projetando-se um total de 1,4 milhões até ao final do ano. O UNICEF diz também que 275 mil poderão mesmo morrer em consequência da subnutrição aguda. Aqui Washington, Voz da América. Na Rússia estão a dar-se os últimos preparativos para a Taça das Confederações de Futebol. Um torneio envolvendo os campeões de diversos continentes é visto como um teste para o Mundial de 2018. João Santarri.
O futebol russo está a preparar-se para receber a Taça das Confederações em junho e depois, em 2018, o Mundial de Futebol. Stanislav Cherchesov é o treinador da seleção nacional russa.
It's understood that it is not only the preparation of the teams for the Confederations Cup, but the state of stadiums, logistics, the state of all hotels, airports.
Todos sabem que isso não é apenas o preparativo das equipas na Taça das Confederações, mas também dos estádios, logística, hotéis, aeroportos, tudo aquilo que foi construído. Palavras de Stanislav Cherchesov, treinador da seleção nacional russa. A construção de um estádio em São Petersburgo levou à prisão de um vice-governador por corrupção e pelo desaparecimento de milhões de dólares. A revista de futebol Josimar disse que na construção tinha sido usado trabalho forçado da Coreia do Norte, algo que as autoridades negaram. O estádio de São Petersburgo, com um teto retratável e um relvado que pode ser mudado, custou mais de 780 milhões de dólares e é agora um dos mais caros do mundo. Konstantin Ambrovski é o treinador do futebol infantil.
Its construction cost has grown by several times and it doesn't correspond to reality. If you visited some of the European stadiums that cost several times less.
O custo da sua construção cresceu várias vezes e não corresponde à realidade. Se visitar alguns dos estádios europeus que custaram muito menos, nota-se imediatamente a diferença. Palavras de Konstantin Amzovsky, é o treinador de futebol infantil russo. O futebol na Rússia tem estado a enfrentar dificuldades, mas a vitória do Spartak de Moscovo no campeonato pela primeira vez em 16 anos fez levantar o otimismo. Denis Glushakov é o capitão do Spartak de Moscovo.
The championship was won and there's a positive attitude towards the club.
O campeonato foi ganho e há uma atitude positiva para com o clube. Mas o mais importante agora é a Taça das Confederações. Palavras de Denis Glushakov, capitão do Spartak. Para gerar apoio para a Taça das Confederações e para o Campeonato do Mundo 2018, realizou-se recentemente um torneio envolvendo seleções júniores. Ketchin Valeri é o treinador da equipa júnior da Rússia. A Taça das Confederações vai mostrar se estamos preparados. Espero que a nossa equipa esteja no seu melhor, com o apoio dos adeptos, e que tentará o seu melhor. Palavras de Ketchin Valeri, treinador da equipa júnior da Rússia. As embaixadas dos 8 países que competem na Taça das Confederações deram seu apoio ao torneio. Andreas Meitzna é o embaixador alemão em Moscovo.
The atmosphere is really warming up and of course it's a test run for us for the World Championship next year. So we're actually looking forward both to...
O ambiente está a aquecer. É obviamente um teste para o Campeonato do Mundo no próximo ano. Nós estamos entusiasmados com a Taça das Confederações em junho e o Campeonato do Mundo em 2018. Eram palavras de Andreas Meitzner, o embaixador alemão em Moscovo. A Taça das Confederações vai testar não só as equipas, mas os organizadores e cidades para se verificar se a Rússia está pronta para o Campeonato do Mundo do próximo ano.
E o João Santa Rita continua connosco aqui no estúdio com mais desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Hoje, uma equipa africana, o Senegal, foi eliminada. Perdeu com o México por 1-0 num dos 3 jogos de hoje dos oitavos de final. Portanto, o Senegal, a terceira equipa africana a ser eliminada. Portanto, das 4 equipas africanas que iniciaram esta competição, resta apenas uma, a Zâmbia, que ontem eliminou a Alemanha. Nos outros jogos de hoje, a Itália bateu a França por 2-1. Estados Unidos deram cabazada à Nova Zelândia, 6-0. Nos quartos de final, vamos ter Venezuela-Estados Unidos, Portugal-Uruguai, México-Inglaterra e a Zâmbia tem pela frente a Itália. Continuamos com o futebol, agora para falar dos rankings da FIFA. Não há alteração nos 10 primeiros. Brasil está no topo, seguido da Argentina, Alemanha, Chile e Colômbia. Portugal está em 8º lugar. Nos palopes, quase todos em queda. O melhor continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído 2 lugares para o 84º. Segue-se a Guiné-Bissau, em 103º. Estava anteriormente no 94º. Moçambique caiu 1 lugar para 106º. Angola mantém-se em 144º. São Tomé mantém-se no lugar 178. O melhor país africano é o Egito. Está em 20º lugar. Continuamos com o futebol. Benfica de Portugal confirmou a venda do guarda-redes Ederson ao Manchester City. 45 milhões de dólares. Um defesa da seleção dos Estados Unidos, John Brooks, tornou-se ontem no jogador americano a ter a transferência mais alta da história do futebol americano. Foi transferido do Hertha Berlim para o Wolfsburg. 22 milhões de dólares. O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou a proibição do Atlético Madrid inscrever futebolistas até janeiro de 2018. O Atlético Madrid acusa o Tribunal de discriminação, recordando que o Real Madrid tinha apanhado a mesma suspensão, mas foi posteriormente reduzida em metade, o que significa que o Real pode contratar jogadores já em julho. No basquetebol americano, hoje realiza-se o primeiro jogo da final entre o Cleveland Cavaliers, atual campeão, e o Golden State Warriors. É a terceira final consecutiva entre os dois clubes. Golden State venceu em 2015, Cavaliers o ano passado.
Amigo ouvinte, no seu setor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, amanhã, sexta-feira, como habitualmente, Angola Fala Só, Raul Tati, ativista de Cabinda, professor universitário e candidato independente da Sociedade Civil de Cabinda, pela lista da UNITA, no Círculo Eleitoral de Cabinda, será o participante no Angola Fala Só de amanhã. Portanto, amigo ouvinte, não perca mais essa edição desse nosso popular programa. Hoje temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor. Continue connosco.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington. Transmitimos em língua portuguesa e em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando o voaportugues.com no computador ou no telemóvel e basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número de WhatsApp e anote, é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, nesta metade do programa, Amâncio Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica o Nick Ivanov. São títulos de atualidade nesta terceira parte da emissão vespertina desta quarta-feira, dia 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Mais de 40 imigrantes do Oeste Africano morreram no deserto do Saara nesta semana após o caminhão em que estavam quebrar no árido norte do Níger, informou a Cruz Vermelha, isto a agência Reuters. O presidente Donald Trump disse que irá anunciar hoje a sua decisão sobre a retirada ou não dos Estados Unidos do Acordo de Clima de Paris, assinado em 2015. Hoje teremos a página de saúde, na qual a Ana Guedes conversa com a doutora Graça Massim sobre a saúde sexual e reprodutiva. E no final teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Às 14 horas e 2 minutos, vamos agora aos lados do Índico, em Maputo concretamente. Ainda na agenda naquele país, as dívidas ocultas. O Fundo Monetário Internacional apresentou ontem uma perspectiva, contudo, animadora da economia. O Alfredo Júnior foi um encontro de analistas.
Economistas e analistas moçambicanos consideram que os dados apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, que dão conta dos sinais de recuperação económica de Moçambique e de que o produto interno bruto poderá situar-se em 4,5% em 2017, são consentâneos com a realidade que o país apresenta. Esta é a visão do economista Salim Vala.
Há uma retoma, né? Há uma ligeira melhoria da situação econômica. Nós tivemos uma situação muito difícil em 2016, não é? Mas as perspectivas de crescimento econômico são mais promissoras.
Já o economista Luís Magasso considera que essa rápida recuperação ainda não tem reflexo no bolso do cidadão, algo que é subscrito pelo analista e jornalista Alexandre Schur.
Quando a recuperação é tão rápida, portanto, mais de 10% de recuperação num período, digamos, 3 ou 4 meses, não é um bom sinal. Porque é um sinal que, rapidamente, as pessoas ainda estão com os mesmos hábitos e níveis de consumo.
Eu fico muito feliz como moçambicano, quando há projeções desse género. É verdade que esse crescimento ainda está muito longe de poder se refletir na mesa do cidadão, no sentido de melhoria das condições de vida do cidadão, no sentido de aumentar a capacidade de compra do cidadão. De qualquer forma, esses números aritméticos estimulam-nos.
Ao apresentar as perspectivas económicas, o FMI mostrou-se disponível para negociar com Moçambique um programa estrutural de longo prazo. Porém, mostrou-se ansioso pela divulgação, pela Procuradoria-Geral da República, do relatório sumário, numa primeira fase, e completo da auditoria às dívidas ocultas, documento elaborado pela CROL. Este passo é tido como essencial para dar outra dinâmica no restabelecimento da confiança por parte dos credores, tendo em conta que a renegociação da dívida está arrefecida. Alexandre Schur acredita que as autoridades moçambicanas irão divulgar o conteúdo do relatório da CROL, por forma a voltar a ganhar confiança.
Não há como esconder os resultados, porque o relatório já está a circular e as entidades que normalmente financiam Moçambique, quer por via de investimentos, quer de crédito, quer mesmo de oferta, de doação do dinheiro para os orçamentos do Estado, já têm acesso à informação. Então, não há como as autoridades moçambicanas esconderem o conteúdo desse relatório.
Aliás, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, reafirmou esta semana que este relatório será tornado público assim que concluir o trabalho técnico em curso.
Estamos a concluir os trabalhos de verificação da sua conformidade com os termos de referência. Como se sabe, a auditoria foi solicitada para tecnicamente auxiliar as investigações nos autos da instrução preparatória em curso. Portanto, precisamos de um relatório consolidado e que efetivamente sirva de suporte às nossas investigações.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E depois da política e números da economia de Moçambique, vamos agora à economia no mundo com Eduardo Ferro.
O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia moçambicana cresça 4,5% ou mais este ano, graças ao aumento do preço mundial do carvão. Em 2016, o crescimento foi de 3,3%, em 2015, de 6,6%. Vamos esperar por mais dados, mas o que nos faz pensar nisso é a exportação de carvão, referiu Ari Eisen, representante do FMI em Maputo, durante uma conferência na capital moçambicana. A tendência foi referida numa outra análise publicada em abril, que realçava o facto de Moçambique ter reservas estimadas de carvão acima de 20 mil milhões de toneladas, levando o governo a querer fazer do país um dos 10 maiores produtores de carvão do mundo. A análise de Economist Intelligence Unit, da revista britânica The Economist, dirigida a investidores, sublinhou que o preço internacional do carvão recuperou fortemente desde mínimos de 10 anos e que o empenhamento das empresas extrativas deve fazer com que o produto ultrapasse este ano o alumínio como a maior fonte de receitas de exportação de Moçambique. No que respeita a outros indicadores, o FMI notou que a inflação ainda está acima dos 20%, mas que pode terminar o ano abaixo dos 15%. Ari Eisen apontou ainda como sinal positivo a recuperação das reservas de moeda estrangeira. Moçambique passa por uma crise económica e financeira agravada pela descoberta de dívidas ocultas do Estado no valor de 1,4 mil milhões de dólares, o que fez com que o FMI e doadores internacionais suspendessem os apoios ao país no último ano. A produção das quatro fábricas de açúcar que existem em Moçambique deverá atingir este ano 340 mil toneladas, ou seja, mais 16,4% do que registado em 2016. Esta estimativa tem por base o bom registro de precipitação durante a campanha agrícola 2016-17, que leva a acreditar num bom desempenho na produção de cana, matéria-prima para a produção do açúcar. A boa estimativa para a campanha em curso contrasta com a produção registrada no ano passado, quando a colheita de cana-de-açúcar baixou 11,2% em comparação com 2015, motivando uma quebra de 16% na produção de açúcar. A redução da produção registrada no ano passado deveu-se essencialmente ao insucesso verificado na produção de cana-de-açúcar devido à falta de chuvas, em virtude do que baixou drasticamente a disponibilidade de água para a irrigação dos campos de produção, particularmente na região sul do país. O setor é representado por quatro indústrias em funcionamento, duas das quais localizadas na província de Maputo. As outras duas fábricas ficam localizadas na província de Sofala. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no programa Angola Fala Só, teremos como convidado o Raul Tati, ativista de Cabinda, professor universitário e candidato independente da parte da sociedade civil de Cabinda, pela lista da UNITA do Círculo Eleitoral de Cabinda. As eleições em Angola serão em agosto.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que falamos de saúde pública, os temas de interesse de todo o nosso auditório. E como diz a doutora Graça Matezinha, a saúde é um bem precioso, portanto, vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Tal comprometido, estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde, que é um bem precioso, como a Ana disse. E dessa feita, Ana, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante. Naturalmente, todos os temas que nós abordamos são importantes, mas este é particularmente importante porque é uma preocupação recorrente das mulheres. Vamos falar, sim, da candidíase vaginal, que é uma infecção de transmissão sexual e que é bastante frequente nas mulheres em idade fértil.
E como diz a própria doença, é uma infecção da vagina que ocorre com grande frequência. Doutora, quais são as causas da candidíase, porque é uma doença sexualmente transmissível? Quais são as causas?
Olha, primeiro, Ana, em relação à questão da frequência, só para elucidar os nossos ouvintes, estima-se que pelo menos 95% das mulheres têm no seu período de vida pelo menos um episódio de candidíase vaginal. Portanto, é um problema bastante frequente. Algumas vezes passa despercebido, mas muitas vezes pode dar sintomas que são muito... que incomodam bastante. O que é a candidíase? A candidíase é uma infecção vaginal e que ocorre devido ao aumento dos fungos que são contidos na vagina. É muito frequente em mulheres grávidas, mas também em mulheres que tenham o seu sistema imunológico enfraquecido por alguma razão. Pode ser doença, pode ser outras condições que possam enfraquecer o sistema imunológico. Mas também há situações em que o uso excessivo de alguns medicamentos, como antibióticos ou os chamados corticoides, também pode levar a uma situação, deste crescimento anormal de fungos na região da vagina.
Uhum.
Ora, a candidíase tem uma particularidade, porque embora esteja no grupo de infecções de transmissão sexual, porque efetivamente pode ser transmitida de homem para mulher e de mulher para homem, algumas vezes ela pode surgir mesmo sem ter havido o contacto sexual, por causa dessas razões que eu mencionei anteriormente.
Doutora, falou de que alguma vez na vida todas as mulheres têm uma candidíase. E uma das coisas que se fala muito, por exemplo, quando as mulheres estão grávidas, é exatamente a questão da candidíase e o problema que a candidíase pode ter. O facto de estar, grávida pode provocar, pode dar uma infecção vaginal?
Sim, porquê? Porque para que uma das razões pelas quais nós temos a candidias, não é? Cria-se um ambiente propício na vagina da mulher para o crescimento do crescimento demasiado de fungos, não é? Porque a candidias é um fungo. E por que é que isso acontece? Porque o sistema imunológico da mulher, durante a gravidez, tende a estar enfraquecido. Então, se está enfraquecido, permite que haja este crescimento acima do normal deste fungo que causa a candidíase. Importa referir que, normalmente, este fungo que causa a candidíase é um fungo que é encontrado na região vaginal, não é? Mas em quantidades muito pequenas.
Uhum.
Encontra-se naquilo que nós chamamos de flora normal, que é o ambiente normal da vagina. Então, se há uma quebra de imunidade, há toda a condição criada para que este fungo possa crescer, porque perde-se o poder de combater combater o efeito deste fungo de causar doença.
Infeccioso. Quais são os sintomas de uma candidíase vaginal? Ou candidíase albicans?
Olha, a candidíase vaginal tem sintomas que não passam despercebidos. O principal sintoma da candidíase vaginal é um corrimento ou uma secreção de cor branca que assemelha-se ao leite, um leite assim, em grumos, não é? Então, tem esse corrimento e acompanha-se muitas vezes de coceira intensa e sensação de ardência na região vaginal, não é? Nos lábios,
uhum.
Nos lábios vaginais. E também há uma dor ou ardência durante o contato íntimo e, em casos extremos, pode haver um inchaço e vermelhidão nos órgãos sexuais. E esse inchaço muitas vezes é precipitado pelo ato de coçar, porque a candidíase causa muita coceira.
Isto para além de poder tornar dolorosa uma relação sexual.
Exatamente.
Disse que é fácil, não passa despercebido os sintomas que se têm, não se passa despercebido esta coceira intensa que existe, este ardor que se tem na região vaginal. Portanto, será relativamente fácil para o médico perceber o que é que perante que infecção está. Mas como é que, para além disso, como é que os médicos avaliam uma situação de candidíase vaginal?
Bom, a primeira coisa que tem que acontecer, Ana, é que qualquer sinal de sintoma que a pessoa tenha tem que exigir uma unidade sanitária, naturalmente. E o médico vai procurar saber, vai conversar com o paciente e vai procurar saber um bocadinho mais sobre os sintomas e depois vai fazer um exame ginecológico mediante observação e também pode ser feito um exame laboratorial para confirmar a presença ou não da candidíase. Mas mesmo nos locais onde não há condições para fazer exame laboratorial, é possível fazer o diagnóstico só com o exame físico, não é? Que é aquele exame que nós fazemos com a paciente presente.
Uhum.
E, felizmente, o tratamento da candidíase é um tratamento bastante simples, não é? E, se cumprido, em muito pouco tempo podem se resolver os sintomas. Agora, um aspecto bastante importante é que, durante o período em que a pessoa estiver com sintomas e eventualmente for diagnosticado e iniciar o tratamento, tem que evitar ter relações sexuais sem o uso de preservativo. E também aconselha-se tratar o seu parceiro, porque algumas vezes os homens não têm os sintomas de infecções sexuais tão acentuados quanto as mulheres, mas podem ter exatamente Podem estar infectados, mesmo sem que os sintomas sejam muito, muito acentuados. Então é importante que o parceiro também seja tratado.
Doutora, como tudo, há medidas de prevenção. Há formas, talvez, que ajudam a prevenir uma infecção fungal como esta. Quais são os conselhos que dá ao nosso auditório?
Olha, a candidíase, conforme eu disse, é relativamente comum e é muito frequente. E algumas mulheres tendem a ter candidíase de forma recorrente. E para estas mulheres e para todas as mulheres no geral, algumas coisas, alguns hábitos são muito, muito importantes para evitar a candidíase. O primeiro é que é importante lavar e secar bem a região íntima, principalmente antes de dormir. As mulheres também têm que evitar usar roupas muito apertadas. Aconselha-se que usem roupa interior, preferencialmente de algodão. E também não se aconselha muito que se faça... como é que eu explico isto? Nós as mulheres... temos a concepção errada de que fazer a nossa limpeza, a nossa higiene íntima, passa necessariamente por introduzir os dedos na vagina.
Uhum.
Isso não se recomenda, porque o ato de introduzir os dedos na vagina pode introduzir alguns agentes infecciosos e não só pode... causar uma interferência no ambiente normal da vagina. Portanto, essa é uma prática que não é recomendada. E outra coisa que não se recomenda é o uso de sabonetes ou gel vaginal com cheiros muito uhum. fortes, porque isso pode interferir também no ambiente normal da vagina. Então, são algumas coisas que têm que ser tomadas em conta na nossa higiene diária. Especificamente para os fungos ou para a candidíase, um outro aspecto importante é a alimentação. A alimentação tem um papel muito importante porque os alimentos ricos em açúcar, gordura, propiciam o crescimento dos fungos. Então, é preciso ingerir este tipo de alimentos com moderação.
E pronto.
E, naturalmente, usar sempre o preservativo, não é? Que é uma barreira que previne as infecções e não só que previne a gravidez indesejável.
E com esse conselho da doutora Graça Mazinha, vamos despedir-nos do nosso auditório. Tivemos hoje a falar de candidíase vaginal. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todo o nosso auditório uma boa semana de saúde e também para si, doutora Graça. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Até para a semana, queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E para a doutora Graça Matinho e Ana Guedes, que falaram aqui de um tema interessante de saúde, vem uma música de Bob Marley com o título The Sun is Shining. We'll be right back.
tell myself a new day is rising. It's on the rise, a new day is dawning. Here I am. Won't you know that where I stand? When the morning gathers the rainbow, won't you to know I'm a rainbow too? Go to the rescue. Here I am. Want you to know just if you can. Where I am.
Bob Marley, músico jamaicano que morreu em 1981, mas mesmo assim a sua música continua a fazer brilhar outros. 14 horas 24 minutos. O presidente Donald Trump diz que irá anunciar hoje a sua decisão sobre a retirada ou não dos Estados Unidos do Acordo de Clima de Paris assinado em 2015. Na sua publicação vespertina no Twitter, na quarta-feira, Trump disse que fará o anúncio hoje às 15 horas no Rose Garden, na Casa Branca. A publicação termina com a sua frase de campanha: tornar a América grande outra vez. Também na quarta-feira, durante uma sessão de fotos com o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, Trump disse que estava a ouvir muitas pessoas em ambas direções na preparação da sua resposta. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que entre os consultados figuram homens de negócios e chefes de Estado. Mais de 40 imigrantes do oeste africano morreram no deserto do Saara nesta semana após o caminhão em que estavam quebrar no norte do Níger, informou a Cruz Vermelha. 6 sobreviventes caminharam até uma remota vila, onde informaram que 44 pessoas, a maioria do Ghana e Nigéria, incluindo 3 bebés e crianças, perderam a vida por causa da sede. Passamos a apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. Após um recente encontro em Washington entre as autoridades americanas e mexicanas, ambas partes enfatizaram a necessidade de uma estratégia partilhada para a luta contra o crime organizado transnacional, em particular no tocante ao combate do tráfico de drogas. O secretário de Estado, Rex Tillerson, sublinhou que os Estados Unidos deverão ter em conta o facto de que são um mercado. Citação: nós somos o mercado, não há outro mercado para estas atividades. Para nós, o México não teria o problema do crime organizado transnacional e a violência. Fim da citação. O secretário de Estado para a Segurança Interna, John Kelly, disse que o mais importante que os Estados Unidos podem fazer é reduzir a procura de drogas. Ele elogiou a bravura do Exército e Polícia do México, que já perdeu homens na luta contra cartéis de drogas. Referindo-se à brutalidade dos cartéis, Kelly disse: se não aceitas o suborno deles, eles retaliam matando a tua filha. O secretário de Estado, Rex Tillerson, disse que no encontro com seu homólogo mexicano, Luis Caso, as delegações identificaram novas estratégias para o modelo de negócio destas milionárias organizações criminosas. Tal, disse Tillerson, e cito, inclui atingir os seus meios de produção, as redes de distribuição transfronteiriça, fluxo financeiro e processo de aquisição de armas. Fim da citação. As duas partes discutiram a melhoria da partilha de informação entre as agências de lei e ordem em ambas partes da fronteira e as melhores formas de identificar as ligações entre organizações criminosas e a melhor forma de levá-las à justiça. O secretário para a Segurança Interna, John Kelly, falou dos benefícios de uma barreira física e do uso da tecnologia na fronteira comum. Kelly acrescentou que tudo passa por os homens que controlam as fronteiras falarem entre si, das ações da polícia, e não há uma única solução. É um problema multifacetado e precisa de soluções multifacetadas. Tal como disse o secretário do Governo do México, Osorio Chong, as conversações entre os Estados Unidos e o México deram um bom caminho para a busca de soluções na luta contra o tráfico de drogas. Apresentamos o editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
Final desta emissão do dia 1 de junho de 2017, Dia Internacional da Criança. Despedem-se Doris Dotson na produção, Nick Ivanov na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone. Amigos, até amanhã e o destaque é Angola Fala Só.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.